convidado.
O nosso convidado é o analista político Álvaro de Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais em Lisboa e também ex-diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia aqui em Paris. Faz hoje precisamente 7 anos que começou um movimento de protesto na Síria durante as chamadas Primaveras Árabes, que acabaria por se tornar numa guerra civil que causou até hoje 350 mil mortos. Até que ponto se pode considerar que a intervenção da Rússia a partir de setembro de 2015 veio resolver uma grande parte do problema, ou pelo menos mudar o curso da guerra?
Não podemos dizer que a Rússia resolveu o conflito, evidentemente, como ficou a guerra, certamente, mas o conflito agravou-se. Hoje mesmo, quando estamos a falar, há 2 ofensivas militares de grande envergadura na Síria, uma sobre Ghouta e uma dos turcos contra os curdos, nas regiões fronteiriças, exatamente, e portanto, estamos num agravamento da guerra, no sentido de que continua a haver mortos em quantidade significativa, continua o território sírio a ser bombardeado, que continua a haver milhões de refugiados e milhões de deslocados internos, uma situação humanitária gravíssima e uma impotência também extremamente grave da comunidade internacional para travar o desastre humanitário que é a Síria.
Portanto, se não podemos dizer que a Rússia resolveu o conflito, pelas razões que acaba de evocar, podemos dizer ou não que os bombardeamentos maciços protagonizados pelas forças aéreas russas acabaram por modificar toda a guerra que estava a ser travada até aquele momento?
Sim, modificaram no sentido em que a oposição síria mais moderada, o exército sírio livre, enfrentou enormes dificuldades e que as tropas do Assad, o regime de Assad, pôde consolidar o seu controle sobre certas regiões importantes da Síria, incluindo reconquistar a vila de Alepo, onde em grande parte tinha começado a revolta democrática de 2011.
Portanto, a Rússia acabou por consolidar o poder de Assad, que estava em perigo. Alguns especialistas dizem que o difícil não é entrar em guerra, é sair dela. Isto custará muito caro à Rússia, em termos de homens e também em termos económicos?
Quer dizer, há um custo óbvio, se pensarmos no custo russo. Há um custo político que tem as suas compensações políticas também, paradoxalmente, um custo político é a Rússia ter aparecido uma potência agressiva para um setor muito significativo da opinião pública árabe, que é a parte da opinião pública árabe que continua a aspirar a um regime democrático, que continua a aspirar à liberdade e que vê na Rússia um obstáculo significativo para a afirmação das suas aspirações à liberdade e à democracia. Isso é um custo político no médio e longo prazo, porque a minha convicção é que as revoluções democráticas de 2011 não terminaram, que o desejo de liberdade se manteve, que a contra-revolução triunfou em muitos lugares, mas que essas aspirações ressurgirão sobre a forma de 2011 ou sobre novas formas, cedo ou tarde. E, portanto, no longo prazo, é um custo político grave para a Rússia. No imediato, a Rússia aparece como potência importantíssima no Médio Oriente, incontrolável, incontornável, uma potência que é absolutamente necessária para encontrar uma solução de paz para a Síria. E hoje, uma parte da oposição síria pensa que não há solução para a Síria sem um acordo com a Rússia, sem o envolvimento da Rússia. E nesse sentido, evidentemente que a Rússia assumiu um protagonismo que não tinha numa região-chave da segurança internacional e do mundo, em geral, até do ponto de vista económico, por causa da sua riqueza em petróleo. Nesse sentido, sim, foi uma vitória para a Rússia do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista político, tenho mais dúvidas.
E depois a Rússia que vai a eleições no domingo. Haverá algum impacto para as eleições com esta atualidade toda, e nomeadamente Londres?
Antes de fazer um comentário sobre as eleições russas e a sua relação com a Síria, penso que era importante lembrar que hoje não faz só 7 anos de um conflito mortífero, que provocou uma tragédia humanitária sem precedente, faz também 7 anos do levantamento popular pacífico, democrático, de uma parte dos cidadãos da Síria, nomeadamente a sua juventude, que se lançou para as ruas defendendo a liberdade e a democracia e que foi brutalmente reprimida pelo regime de Assad. Ora, essa repressão brutal do regime de Assad, a negação do direito a eleições livres em que os cidadãos sírios possam decidir o seu futuro, de certa forma, embora num contexto completamente diferente, é o que se passa na Rússia. Na Rússia vamos ter eleições, mas nós sabemos que os candidatos da oposição que concorrem às eleições foram aqueles que o Putin e o regime russo aceitaram que concorressem às eleições, tendo deixado de fora os candidatos que podiam criar mais problemas. E, ao mesmo tempo, sabemos que estas eleições não são transparentes, não são livres, que não há uma campanha em que a oposição possa exprimir os seus pontos de vista de uma forma aberta, é que, aliás, as principais forças da oposição nem podem participar. E, portanto, são eleições com o resultado já assegurado. Putin será reeleito e a questão que Putin se coloca é saber qual é a sua margem eleitoral, ou seja, com quantos votos serão eleitos, e mesmo isso nós não teremos a certeza que foi de uma forma transparente. Portanto, o que saberemos, talvez, é saber se houve um número significativo de russos que foram votar ou não. O conflito sírio não tem um impacto muito significativo nas eleições russas, a não ser pela via de que ajuda ao discurso nacionalista de Putin. Putin apresenta-se como o líder que vence aquilo que muitos russos consideram a humilhação em que viveram nos anos que seguiram à queda do Muro de Berlim, a forma como acham que foram maltratados, que não tiveram lugar no contexto europeu e internacional que corresponde a uma grande nação como a Rússia, e Putin joga a carta nacionalista com sucesso. E os triunfos militares, como os aparentes na Síria, são vistos por uma parte da opinião pública russa como sendo a afirmação de novo da Rússia como uma grande potência. E nesse sentido, é-lhe favorável a situação da Síria atual, não será assim certamente sempre no futuro, quando os problemas se agravarem para a Rússia, mas também é paradoxamente favorável esta tensão constante que ele cria com o Ocidente, nomeadamente agora com o que se passou na Grã-Bretanha, com o envenenamento de um agente russo que tinha abandonado a Rússia. Uhum. E, portanto, essa tensão faz parte também do discurso nacionalista.
O nosso convidado de hoje, Álvaro de Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais em Lisboa e também ex-diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia aqui em Paris.